Ei, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay. What it do, what it is, my people. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde. Porque eu não sei onde, a que horas, aonde é que tu estás nos a ouvir. Mas temos o prazer de estar aqui mais uma vez com vocês. Temos aqui o nosso people do habitual, Sandio Fernandes, Luqueni, Bamba, Ribeiro e o nosso André Magnífico Ferreira.
Exato. Esqueceste uma pessoa.
Quem?
Calma.
Oh,
é verdade, é verdade. I'm sorry, baby. Novo membro. Juice Produções. Moneyball Juice. Por aqui, para todos nós. André, por favor, as boas-vindas ao Juice. As boas-vindas ao Juice, André.
Seja bem-vindo, Juice. Temos aqui...
Yeah. It's all the juice. Yeah. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho sempre a obrigação de saber como é que estão aqui os meus queridos irmãos, porque já não são companheiros, são irmãos. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Sem ser com a vida basquetebolística, mas está tudo bem? Preparados, com disposição para falar aqui um bocadinho de basquete?
Yeah. Sempre.
Tudo bem. Yeah. Dos dois lados, até no nível de basquetebol também está tudo bem.
Até com o Liverpool da NBA. Oh!
Olha, demos surra na equipa que deu surra no Memphis. Epa.
Mas depois perderam. Mas já, sem entrar muito em conflitos nesta parte introdutória, pessoal, não se esqueçam de fazer aqui então a subscrição no nosso canal, partilhem. Compartilhem o maior número de vezes possível, façam isto chegar ao maior número de pessoas que vocês puderem. Nós agradecemos, nós precisamos de vocês para este simples ato. Vamos ser bastante chatos com isso, porque nós precisamos e nós queremos que o nosso alcance seja ainda maior. Nós agradecemos a todos aqueles que têm apoiado, têm consumido, têm deixado o like, têm feito a sua parte. Mas pedimos que os outros continuem e que vocês que ainda não fazem, que passem a fazer para o bem aqui da Moneyball. Então, saindo aqui dessa parte mais chata, vamos então para a parte polêmica, é o que nos traz aqui, que é então falamos aqui um bocadinho sobre o basquete. Tivemos então a nossa primeira semana de basquete. Pronto, umas equipas a terem mais jogos que as outras, outras equipas a entrarem e a mostrarem já de início bons sinais, e outros que nem tanto, ao ponto de se calhar estarmos aqui um bocadinho em dúvidas sobre as nossas previsões. Mas previsões são isso, não há nada a fazer, já estão feitas, já foram publicadas e vocês já de certeza que ouviram. Se não ouviste, tens que ir ouvir. E vai ser engraçado porque, conforme as coisas estão a começar, está a dar a impressão que se calhar vamos ter mais surpresas do que nós achamos este ano. A começar por falar, o que vocês acharam da noite de abertura? Tivemos dois jogos, tivemos os Lakers contra os Golden State e tivemos os 76ers contra os Celtics. O que vocês acharam do jogo dos Sixers contra os Celtics?
Os 76ers estão a desapontar, né? 0-3, começaram mal aí. Epá, nessa primeira noite eu ainda fiquei. Epá, os Celtics são uma boa equipa. Foram às finals, bons jogadores. Epá, os Sixers perderam, se calhar ainda não estão bem entrosados a equipa e tal. Pode ser que podem turn around. Mas vimos que os Celtics, o ano passado, continua, a defesa deles continua muito impressionante. Jason Tatum continua muito bom. Jaylen Brown também. Eu acho que a adição do Malcolm Brogdon, enquanto ele estiver healthy, vai ser muito boa, porque ele é um bom jogador. O único problema dele é as lesões. porque ele lança bem, é bom a distribuir jogo, não é o mais rápido, é isso, mas é bom para os Boston, que estavam há muito tempo a precisar de um bom point guard, assim, a vir do banco. E pronto, foi isso. O Harden, acho que teve uma grande noite, mas se não estou em erro, foi o Embiid que desapontou nessa noite, né?
Exato, exato. Foi o Embiid. O Embiid estava a depender muito da linha de lances livres e quando deixou de ter, teve graves problemas. Acho que se não estou em erro, não sei se foi nesse jogo ou se foi no a seguir, o Embiid não fez nenhum ponto na segunda parte. Exato.
Acho que foi no segundo, né?
Foi no segundo, mas de qualquer das formas, no primeiro jogo ele estava a depender muito da linha de lances livres e estava com dificuldades em...
O que eu até comentei com o André é que os Celtics, eu pensei que iam estar mais afetados pela perda do treinador, mas até parece que não estão muito mal. Mas eu acho que os jogadores dos Celtics, depois de chegarem às finais, eles chegaram a um outro nível, porque eles estão a perceber o jogo de uma maneira diferente e se calhar já não sentem tanta pressão porque o que eles sentiam antes durante a regular season é algo que não se compara ao que eles sentiram nas finais e na luta que eles tiveram para chegar até lá. E isso é uma coisa que temos visto nos últimos jogos. Os Celtics têm jogado bem, estão-se a aguentar até agora e se calhar, o que estávamos a pensar, que os Celtics nem estão tão bem essa season, se calhar vai ser diferente. Porque, pelo que estamos a ver, os Sixers é que não estão tão bem comparados com os Celtics, que estão muito bem. Mas já, quando estou a ver já Grant Williams in the clutch, a lançar grandes shots, tipo nada, epa, é uma coisa que não esperarias de ver no ano passado. Porque é o Grant Williams, não é um jogador de topo como Steph Curry, coisa do género. Mas já.
Estás a dizer então que os Sixers já estão nos playoffs, mano?
Yeah, praticamente. Perder tudo. Daqui a pouco vão apanhar os Hawks, mais surra também. Classic Sixers.
Eu realmente estou um bocado preocupado com os Sixers, mas diz, Lucani.
Eu acho que eu quero ver mais uns jogos, né, deles antes de ter essa opinião completamente, mas já, eles começaram muito má temporada. E eu quero ver qual vai ser os ajustes que o Doc Rivers vai ter nessa situação.
Ajustes do Doc Rivers?
Epá, é a única coisa... Pode mudar isso, ele tem que fazer alguma coisa diferente.
É, porque começar a 0-3 é o que eu esperava dos Wizards, não dos Sixers.
Estás a ver, né? E para quem... Não deu problema falar dos Wizards.
Mas epa, eu só acho que a situação dos Sixers está complicada por causa do Embiid. Eu vou te dizer uma coisa, eu detesto quando tu escondes uma lesão e queres usar isso como trunfo quando as coisas não estão a correr bem. Nós tivemos o verão todo, tivemos a pre-season, tivemos training camp, tivemos tudo. Em momento algum, Doc Rivers, próprio Embiid, nenhuma source close to Embiid, nenhum trainer, nada falou alguma coisa de lesão. Agora, porque o Embiid está mais pesado, está a render menos, não está ajudando a equipa, Doc Rivers usa porque o Embiid no verão teve uma lesão. Qual é aquela lesão que o Dragic teve na final contra os Lakers? No pé. Eu não sei dizer isso, não sei. Yeah, mas teve essa lesão e que isso está-lhe a condicionar na forma de jogar. Mano,
Mas teve essa lesão? Ainda tem a lesão?
Na, Ele disse que teve essa lesão e que a preparação para a época ficou condicionada porque começou a trabalhar mais tarde. Bro, se tu não falaste isso antes, ou se ninguém falou isso antes e não foi relevante, bro, não vale a pena utilizar essa carta agora. Tipo, essa é uma das coisas que eu não gosto do Embiid e não gosto do Doc Rivers. Tem sempre uma carta para poderem se desculpar. Ou vão escape goat um colega, agora como não tem o Ben Simmons não, e o Harden está a jogar bem, não tem como escape goat ninguém. Ou vão inventar uma lesão, qualquer tipo de situação, para poderem justificar o seu fracasso. Bro,
Harden está a jogar bem nos dois primeiros jogos, porque no último...
No último ele foi mais passivo. Ele lançou 4 de 11, se não estou em erro. Ele teve um triple, faltou um rebound para o triple-double, se não estou em erro.
4 de 11, acho que está a ser generoso. Acho que foi 4 de 18. Uma cena
foi 4 de 18?
Vou confirmar. Coisa.
Mas já. E sinceramente, eu acho que o problema dos Sixers, uma coisa que eu estive a ver, eu acho que eles vão ter que mexer um bocadinho nisso. Mas isso é só uma sugestão. Eu acho que eles têm que encontrar uma forma de separarem os minutos do Maxi com os minutos do Harden. Ou seja, as rotações do Maxi e do Harden não podem...
14 de 18.
E 14...
É, 4, 4, 18. Não, não. 4, ah, 4 de 18.
14 de 18.
Tá passou 22%.
Epa, isso é o que os legos estão lançando 3-pointers, mas pronto. Eu acho que os Sixers têm que encontrar uma forma de separar os minutos de rotação do Harden com os do Maxi. Eu acho que o Maxi, apesar de tudo, deveria ser um trunfo que os Sixers deviam ter para a segunda unidade. Alguém que tipo, consegue tipo, run the show com uma unidade, mais pronto, menos experiente, mas que ele é o motor. Por que acontece? O Harden nos jogos em que o Maxi está, aqueles dois estão em campo, basicamente o Harden pega, já está, está aí, atira, Maxi vai correr, faz os pontos, e o Harden assiste. Tá a ver? Ou se o Harden está quente, o Maxi está só ali a assistir. Eu acho que tipo, tu não estás a tirar o melhor rendimento dos jogadores. Sem dizer que um outro problema dos Sixers tem sido também na defesa, não tem defendido grande coisa. E até acho que o que estão a fazer com o Matisse Thybulle não é muito correto. O Matisse Thybulle esse ano não tem quase minutos nenhum.
No ano passado também estava mais ou menos assim nos plus.
Ok, he's not a shooter, but he still can defend.
Não é só que ele não é um shooter, é que ele é um zero ofensivamente.
Está bem, mas a tua equipa está a precisar do que ele é mesmo bom.
Epá, sim.
Ele okay, é o Robertson, eu, né? Sim.
Epá, eu não digo que não. Pode ser. Não, mas o Robertson, pelo menos, tipo, ainda era agressivo. Ataques da basket, não sei o que. Deixa a mim.
Airball LeBron.
Então, basicamente, William, o que estás a dizer, se o Harden entrega sempre a bola ao Maxi, o Maxi faz e marca, não sei o que, então acho que mais vale começar o Harden no banco. Faz mais sentido.
Não,
é isso.
Não, eu acho que não
é isso. Pronto, vai explicar, André.
Porque o Maxi é um bocado mais energético, né? E tu às vezes precisas dessa energia vir do banco mais do que o Harden. Porque o Harden, se vier do banco, vai ser dribble, pass, dribble, step back, dribble. Yeah.
Também não é preciso isso. O Miami Heat, houve alturas em que o Wade e o LeBron jogavam juntos, mas houve altura em que os dois estavam separados. Quando um ficava no campo, por exemplo, assim, para acabar o primeiro quarto, depois o outro entrava no segundo quarto, depois os dois ficavam juntos de novo. Acho que é isso que o William quer dizer.
Basicamente é isso. Eu acho que tu tens que encontrar uma forma. E aí onde eu acho que o problema dos Sixers está no treinador. O treinador não está a usar a melhor rotação. Eu acho que tu tipo, tens que saber utilizar os jogadores que tu tens. Tu queres fazer o Maxi tu queres gastar os minutos do Maxi enquanto estás a gastar os do Harden e os do Embiid, eu não acho que é uma boa ideia.
Ok, mas para vocês que gostam do Harden e já ouvi muito a dizerem isso.
Vocês gostam do Harden?
Não, o que eu quero ouvir é se vocês vão pôr um jogador com a segunda unidade querem um jogador que vai fazer o show todo na segunda unidade ou que vai elevar os jogadores da segunda unidade. Porque uma coisa que vocês já dizem e já discutimos muitas vezes é que supostamente o Harden pode ganhar com um grupo de scrubs, ou consegue levar um grupo de scrubs a playoffs, comparado com outros jogadores que podem ser bons, mas não fazem isso. Então não acham que faz mais sentido pôr o Harden com os scrubs e deixar o Maxi fazer o que já faz na primeira equipa, que ele já costuma fazer com o Embiid, etc.
Para isso era preciso tu teres o Embiid minimamente decente. Se for esse Embiid, não adianta teres o Maxi. Se o Maxi tivesse com o Embiid, MVP Embiid, talvez o que tu tivesse a dizer faria mais sentido. Mas da forma como o Embiid está atualmente, é mais fácil tu jogares com o Harden, que acaba por ser bom, melhor shooter, in spaces the floor and everything else, do que tu estás a pôr o Maxi e o Embiid. But tem o seu sentido o que tu estás a dizer.
Mas vê o que nós vimos antes do Harden chegar, era o Embiid e o Maxi a comerem os dois. Os dois estavam a fazer um bom
Maxi
trabalho.
Não, Maxi estava a jogar bem, assim
como o Maxi ainda não era.
Era mais o Embiid e o
Harris. E o Harris, e os três.
Sim, mas eu digo, tipo, a offense dos Sixers passar foi por esses dois. Foi de dribble handoff e não sei o quê.
Eu acho que os Sixers, o que eles têm que fazer, é que manter a produção. E isso, a sugestão do William é boa. Podem começar todos, mas depois intercala. Fica sempre o ralho no Maxi no campo.
Mas eu acredito que se formos olhar bem, eles já fazem isso.
Porque assim, a rotação, tipo, não sei se vocês já viram essa estatística. O Harden tem mais dribles do que a equipa inteira.
Isso é normal.
Isso é em todas as equipas.
Não, calma.
Não, o James Harden não gosta de West Dribble.
Sim, mas o que eu quero dizer
em todas as equipas que ele vai.
O que eu quero dizer é que isso acaba por refletir também muito no tipo de rotação que tu tens. Porque a função do Harden, quando, por exemplo, ontem eu estava a ver o jogo dos Sixers contra os Spurs. E, sinceramente, o Harden só dribble, passava para o Maxi, dribble, passava para o Harris, outra pessoa qualquer.
Então, step back.
Não, por acaso não. Da altura que eu estava a ver, era mesmo fazer isso. Então, eu acho que tu ganhas muito mais quando tu, pura e simplesmente, crias espaço para o Harden, tipo, brilhar.
Ok, muito bem. Enquanto o André está a ver os stats, o William.
Mas depois também.
O que é que tens a dizer do jogo dos Lakers?
Assim,
contra os Warriors.
Se tivermos que falar desse primeiro jogo, eu digo-te, eu estou muito contente com o
desempenho do Russell Westbrook nesse jogo.
Deixa falar então. Não quero falar desse. Eu
tô desempenho
muito...
do AD.
AD é mau. AD é bem mau. For the win! Os Lakers contra os Golden State. Epá, o que eu tenho a dizer sobre o jogo, acho que ficou provado que os Lakers têm bons indicadores que podem vir a ser uma boa equipa defensiva, tanto que atualmente são, não sei como é que vai estar no início dessa semana, mas até hoje os Lakers estavam no top 7 das melhores defesas da liga. O grande problema dos Lakers é o que já se sabia, e não é preciso ser um experiente de basquete para saber. Tu sem lançadores, tu não vais a lado nenhum, porque as equipas vão te começar a obrigar a lançar. Se tu tens jogadores que não lançam absolutamente nada, eu vou te dar good looks para tu lançares, porque se tu só tens um indivíduos que lançam 36%, 32%, ok, tipo, ele pode fazer um, pode fazer dois, mas a probabilidade dele fazer o shot é muito baixa. E é o que acontece, é o que as equipas aproveitam-se dos Lakers. Os Golden State Warriors, os Lakers estavam lá até o second quarter. O second quarter, os Lakers conseguiram sair a partir para o terceiro quarto, a perderem apenas por 7, 8 pontos. Eu não percebi, hoje já percebo, o que se passou no third quarter. Todos nós sabemos que os Warriors são uma equipa muito forte no terceiro quarto. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo aquele quarto e digo que os Lakers e o próprio Dorfman, né, erraram muito na forma como se organizaram ali. Eu acho que quando tu és uma equipa que lança muito mal, cada vez que tu tentas fazer um triplo, principalmente quando tipo, tens muito tempo no shot clock, tu só estás a prejudicar a tua equipa. E o que acontecia aos Lakers? Faziam tipo uma steal ou conseguiam tipo um rebound. E o que acontecia? O Patrick Beverley pensava que era Klay Thompson, fazia um transition 3. Por quê? Tipo, por quê? Tipo, isso é querer dar um tiro no teu próprio pé e tu sofrias depois. Ou um triplo, ou uma falta enquanto tipo, a outra equipa está a fazer o run to the basket. Tipo, só estavas a dar tiro no teu próprio pé. Fourth quarter. Os Lakers estavam a começar os Lakers no terceiro quarto, para no final do terceiro quarto, começaram a encontrar formas de equilibrar um bocadinho as coisas. Quando começaram a equilibrar as coisas, é o mesmo que acontece. Tipo, nos Warriors, aquilo é uma equipa muito mais completa, onde se o Curry está a lançar mal, Klay Thompson vai lançar bem. Se o Klay Thompson está a lançar mal, vai aparecer um outro malogrado qualquer que vai lançar bem. Então, o que acontecia com os Lakers no fourth quarter foi exatamente isso. Os Lakers estavam a tentar aproximar, vinha o Dante DiVincenzo, triplo. Ah, LeBron respondeu com triplo. Veio o Klay Thompson, pá, respondeu com triplo. Patrick Beverley, pá, vem break. Então, é difícil, tu queres competir com isso, mas do ponto de vista defensivo, eu acho que os Lakers estão lá. O Russell Westbrook não vai aceitar vir do banco. Já disse que não, basicamente que ele não quer vir do banco. E eu só estou aqui à espera do dia em que o Wojo Shams de dizerem The Los Angeles Lakers have traded Russell Westbrook to the sei lá das quantas aonde for sei lá das quantas and da sei lá das quantas pick. Quando isso acontecer, fireworks vão sair aqui da minha casa. Até lá, epá, estou a tentar ser
vão conseguir picks pelo Westbrook.
Não.
Vai ser Lakers a dar picks.
Lakers a dar picks. Mas, por exemplo, os Utah Jazz estávamos a dar picks. Estávamos a dar uma pick. Aquela 2023 pick que eles conseguiram, acho que era de uma das trades que eles fizeram. E os Lakers, obviamente, não quiseram o pacote, porque estavam a dar o Rudy Gay, Mike Conley e o Bojan Bogdanovic. Tirando o Bojan, that package is ass. Então, não faz sentido, não.
Eu acho que o Bogdanovic é um bom jogador.
É isso, tirando o Bogdanovic, tipo, o pacote em si é ass.
Não é Canley que quando tem os seus dias, né?
He's alright.
Agora tá mais nos dias.
Então eu vou me livrar do pedreiro e vou pôr o plumber. É isso que queres, né? É assim, eu não mereço tanto sofrimento conforme vocês querem. Eu já disse, eu não fiz nada para merecer o que eu tenho visto nos últimos 2 anos.
Não, mas sim.
Eu sou um bom adepto de basquete. Fico acordado até tarde para ver meus jogos. Eu não mereço estar a ver os breaks que eu tenho andado a ver. Os Lakers estão a magoar pessoas incríveis. Mas já, é basicamente isso. Tipo, resumindo, os Lakers estão a defender bem, mas o mais óbvio de sempre que é there's no shooters, no shooters, no spacing. Sem spacing não consegues retirar o melhor do LeBron. Sem conseguir tirar o melhor do LeBron, não consegues tirar o melhor do AD também. Porque se eu estou a lançar, mesmo que eu consiga fazer 1, 2 offensive rebounds, eu lanço tão mal que a outra equipa já está posicionada melhor do que eu para poder fazer o defensive rebound. É complicado.
Uma coisa que eu não percebo no ataque dos Lakers, e eu quero a vossa opinião. Os Lakers, eles tentam jogar rápido para uma equipa bem mais velha. Eu não tenho o LeBron... E o Westbrook, acho que está tentando utilizar o Westbrook no fast break, né, William?
E yeah, basicamente isso.
Tem no mute.
Basicamente isso. Estamos a usar o Westbrook basicamente para esse tipo de situações. Mas o problema dos Lakers está os Lakers estavam a jogar com 3, 4 guards. Acho que isso é o que eu erro.
Não, e Filtrate, só tentar jogar rápido, tens que utilizar mais guards. Mas o meu problema é que estão a utilizar guards também para lançar. Eu não vi muito jogo dos Warriors, porque até tinha algo para fazer de manhã cedo, mas o jogo dos Clippers eu assisti. O Westbrook, eu ia vê-lo a fazer muitos triplos desnecessários, que acho que também já falaste de outra forma, que os outros estão a fazer triplos que não deviam estar a fazer.
E mas tu queres tentar responder com triplos, fica complicado.
Uhum. É, do que eu vi, que você está a jogar muito rápido, para a idade que vocês têm, isso contra o Warriors is a big mistake. O Warriors, essa é exatamente a forma que eles querem jogar. Então, com o Warriors, você tem que tentar fazer até o oposto. Se consegues lançar também, embora provavelmente não vais conseguir lançar como eles lançam, mas bom, normalmente tens que fazer o oposto para conseguir ganhar os Warriors. Tipo, eles tirar da zona deles, da zona de conforto.
A cena é a seguinte, tu com os Warriors, se não aproveitas um Steph Curry em baixo para poderes ter um bom jogo. E olha o que eles fizeram. Os Warriors terem 22 turnovers. Se tu não consegues aproveitar esses turnovers para converter, porque tu queres fazer triplos, tu estás a dar um tiro a ti próprio. Porque se tu não és uma equipa que lança, tu não vais tentar ganhar uma equipa que lança lançando. É um erro. Uhum. Basic, isso é basic. E eu continuo a dizer, o Dorvin M, para mim, é uma mistura de Frank Vogel e de Coiso, e de Mike D'Antoni. Só que versão negra. Na cabeça dele só sai chute e depois epá, ele me vem com um princípio defensivo, então é uma mistura dos dois. Não, we don't
comparação
take...
estranha,
comparação estranha, bro. Quando ele teve, quando o D'Antoni teve nos Lakers, eu nunca me vou esquecer, bro. O D'Antoni, os Lakers lançavam mal. O D'Antoni, you gotta keep shooting, shoot the ball, you gotta shoot. Que é o que esse podre do Dorvin Ham continua a fazer. E o Frank Vogel é um treinador defensivo, que é o mesmo que esse treinador. I don't think que o Dorvin Ham vale alguma coisa, but...
Não, ele pode valer, mas tem que dar o roster que ele quer.
Não, é
o dele.
Não, ele é fraco, mano. Ele é fraco.
Se ele quer jogar assim, essa forma funciona.
Eu não consigo lhe perdoar por ele ter barrado a trade do Miles Turner e do Buddy Hield. Esse homem é um assassino. Assassino.
Ele que barrou.
Ele barrou a trade do Miles Turner e do Buddy Hield porque ele quer apostar no Russell Westbrook. Eu não sei qual é o amor que ele tem, a paixão que ele tem. Esse homem é um assassino. Ele
mas isso é mesmo verdade.
É verdade. Isso saiu no The Athletic, mano.
Se calhar ele só queria dar mais oportunidades a THT.
Esse homem é um assassino. Ele merece ser preso, ir para o inferno pelos pecados que ele está fazendo. Isso não se faz. Ele está a estragar a época de muita gente, não só do LeBron e do AD. Isso não se faz. É brick after brick. Mas já, tipo, vocês também viram o jogo e devem ter uma perspectiva diferente.
Epá, eu, para ser sincero, não vi o dos Warriors com os Lakers. Era muito tarde. Vi depois os highlights no dia seguinte. Pareceu-me... Calma, eu disse dos Warriors, né?
Yeah.
Dos Warriors não vi só os highlights no dia seguinte. Pareceu-me que o jogo teve só close no início, mas depois foi blowout. O dos Clippers é que eu já vi com mais atenção, vi melhor os highlights. E pareceu-me que houve ali mesmo momentos em que os Lakers estavam a conseguir pegar um jogo, passaram para a frente. E depois simplesmente deixaram-se... Começaram a fazer turnovers à toa, Westbrook a falhar layups, estão a dar open threes. E, epá, depois também o Kawhi happened, também é verdade, mas... Epá.
O Ed não jogou nada.
Epá, jogou, fez lá...
Um stretch no terceiro, quarto, yeah. Que ele fez, eu disse something.
Que marcou, tipo, não foi dois ou três seguidos.
Quem estava a dominar muito o Lakers, o William não quer falar, porque está tentando proteger o também. O Zubac, exatamente. Zubac estava a dominar muito.
Mas não é dominar, bro. Eu estou a lançar 41 triplos e faço 9. Qual é a probabilidade de eu ter rebounds? Maior, mano. É o que eu
não, mas não é só isso. Mesmo ofensivamente, o Zubac estava bom.
Sim, não ele falhou. Tava bom, mas, bro, tipo... When you shoot 41, é complicado. É muito mais complicado, mano.
O Zubac dava jeito agora aos Lakers.
Não dava.
Como não?
Bro, o people pensa porque não. Os Lakers estão a lançar mal, vou pôr o Zubac, ele vai ter automaticamente mais rebounds. Isso não é verdade.
Não é isso que eu estou a dizer.
Não é verdade, é que não é verdade mesmo.
Os Lakers precisam de um poste, porque o AD não gosta de jogar 5. Precisam de um poste para pôr ao lado do AD. E acho que o Zubac é um bom jogador, um bom role player que não precisa de muitos touches, não precisa de muito, é low maintenance, é bom ofensivamente, é bom nos rebounds, é tudo o que tu precisas.
Acho que precisamos de alguém idêntico ao JaVale McGee, que nós tivemos. Yeah.
Mas vocês tinham o JaVale McGee.
Não quer parar, só quer passear à volta dos Estados Unidos.
JaVale McGee é grupo.
Eu disse.
Vai ver como que não ter sucesso na antiga.
Está onde agora?
Está nos Mavs.
Olha só, esse é grupo, esse gajo.
Não, mas não, os Lakers precisam de alguém do estilo do JaVale McGee, não do Zubat.
Mas falando dos jogadores dos Clippers, o que é que estão a achar da volta do John, do retorno do John?
Eu também não queria ser o primeiro a falar disso. Vamos.
Não, agora já falta podes falar. Dois. Já podes falar. Agora vemos a quem é que se dava o sucesso dos Wizards na altura. Bradley Beal sempre foi fraco.
Eu sempre disse que o John era melhor que o Bradley Beal no auge dele.
Epa, eu então, não o John Wall estava a carry essa equipa.
Não estava a carry.
Estava a carry. Vê o que aconteceu aos Wizards desde então.
Porque ele não tem outro jogador do nível dele na equipa. O Bill.
Porque e o John Wall era também o único que conseguia levar os outros jogadores.
Epá. Sim, Sandy. Eu percebo o que é que está a fazer, já. Mas por acaso estou feliz pelo John Wall, porque eu não sei se lembram, acho que foi há pouco tempo que saiu uma entrevista dele a dizer que passou tipo por momentos bem maus e não sei o quê. Estou happy for him. A minha única questão com os Clippers é que eu acho que eles têm muita gente que tipo, pode jogar. E isso é bom até certo ponto. Porque depois quando tem jogadores que eu não estou a jogar porque eu quero estar a jogar, eu mereço estar a jogar. Começa a haver assim, esses conflitos. Depois os jogadores jogam poucos minutos. Tens uma rotation de 10, 11 jogadores. Os teus jogadores começam a jogar poucos minutos. Nem dá tempo deles entrarem em jogo. Eu estive vendo outro dia, acho que o Terrence Mann, que epá, jogou bem nos playoffs há 2 anos. O ano passado também teve um ano ok, eu diria. Que jogou tipo 11 minutos. Ok, eu fiquei tipo,
coitado. Não aproveitou bem o ano passado. Está mal.
Yeah. Mas
não é só o Terrence Mann, o próprio Norman Powell, esse ano tu estás a ver que tipo não voltou grande coisa.
Mas os Clippers têm mesmo muitos jogadores que
Reggie Jackson, John Wall.
Mas vou-te dizer, o jogo dos Lakers e dos Clippers foi muito bom, porque viu-se que os Lakers, se tiverem o que falta, que são os shooters, nós estamos bem. Aquela defensive awareness nós temos os jogadores suficientes para trazer problemas aos Clippers defensivamente. Agora falta as opções ofensivas, que foi o que ditou a derrota dos Lakers. Simples. Mas tipo, acho que os Clippers estão uma boa equipa, mas eu não vejo os Clippers a ganharem ou a serem a equipa favorita. Acontece sempre uma coisa aos Clippers que tipo, nós dizemos, yeah, it's the Clippers. Por isso, já vejo ele há muito tempo, não vou cair nessa.
Mas agora esse ano, eles estão...
Não, esse não, que queres ver também.
Esse ano não, eles estão a tentar mitigar.
Mano, os Clippers é tipo o Tottenham, mano. Toda hora que tu pensas que vão fazer alguma coisa, acabam sempre por ir abaixo. So...
Desktop.
Não, mas esse ano os Clippers estão a tentar mitigar os problemas. Com uma coisa que não falamos, que é o Kawhi a vir do banco.
Que Kawhi, você... vem do banco. Continuar.
Kawhi vem do banco porque o joelho dele não está bom. Já disse que o joelho dele não está próximo de estar o que estava. Não está bom.
Então, mas já tá será que vamos ter sempre. Vamos ter o Kawhi Six Man of the Year?
Ou vamos ter o Bust of the Year?
If they're playing him, se o Kawhi está a jogar, é que ele tem chance de melhorar jogando.
Pelo senão ele não teria jogado. É assim, o Kawhi só está a fazer a volta de 16, 20 minutos, tanto que ele nem jogou contra os
Kings. Não, mas tu sabes quem é o Kawhi.
Tá bem.
Mas realmente é estranho, né?
O Kawhi já é um jogador que tem um corpo de mais velho. Ele tem ossos de mais velho. Ele é um puto mais velho. E que ele, ele tem lesões. Ele tem lesões.
Tem 31, já não é bem puto,
exato,
né?
Exato, já. Mas tipo, 31 ainda é jovem.
Uhum.
Só que no basquete nós tratamos já tipo... É, não é, mas a minha cena é o Kawhi, com o histórico que tem, mas com essa lesão, bro, eu sinceramente não estou a ver o Kawhi a voltar a ser, a ter os minutos que tinha.
Acho que eu vejo porque ele está a jogar. Se ele se fosse assim, ele não estaria a jogar.
Lucani, ele fez menos de 20 minutos.
Mas o Kawhi Leonard.
Espera só, ele fez menos de 20 minutos contra os Lakers e no jogo dos Kings não jogou porque era knee management. Que management ele fez? Ele passou quase todo o jogo no banco dos Lakers.
William, mas o que eu estou a dizer isso? Se ele está a jogar, é porque ele tem chance de ficar 100%.
15 meses e o joelho do Kawhi ainda está mal. Olha o Kenny.
É, acho que é um pouco complicado, sinceramente.
Bro, sorry, mas 15 meses.
15 meses é muito tempo, Lucani.
O Kawhi já está mesmo tipo aqueles tios que epa, as costas mesmo já não estão a dar de vez em quando... Está a ver se anda muito, as costas começa já a doer. Então, o Kawhi está mesmo assim.
Para jogar uma vez, dá um show, mas depois ficam 3 semanas com dor de costas.
Mas não
está
aí também o Murray. O Murray,
é o Kawhi.
Não sei quando. Tá, não é ao mesmo tempo.
O Murray...
Foi uma lesão séria. Ele lesionou-se no final.
Mas foi assim, eu.
Não, mas ele rompeu mesmo.
Yeah.
O Kawhi não rompeu tudo. Acho.
Mas ele está mais velho.
O Jamal Murray só ficou de fora o ano todo, o ano passado, acho que foi mesmo for safety. Porque eles pensaram, epá, nós já não vamos ganhar essa época mesmo, não vale a pena dar-lhe a rush para ele voltar, para quê? Então senta só já essa época também e vamos tentar a seguir.
Well, Jamal Murray tirando a bubble is not that wow, guy.
Epá, eu também, eu concordo contigo, mas ele também é um bom jogador, não dá
Não, eu só disse que não é uau, eu não disse que não é um bom jogador.
Sim, não é All-Star, todos estavam à espera que depois da Bubble fosse take that jump, mas ele
Bubble Murray foi outra coisa.
Mas ele tem esse potencial, tipo, não é, ele não é consistente o suficiente para fazer isso sempre, mas epá, é bom jogador e olha, o eu que te precisa de ajuda.
O Murray joga bem, eu gosto dele nos playoffs. Na regular season, he's alright.
Eu gosto do Jokic nos playoffs.
Jokic é bom em todos os...
Epa, e depois, no outro dia, no segundo dia, nós fomos já tendo outros jogos, que a NBA gosta muito de fazer isso. 2 num, depois 10 ou sei lá quantos no outro. Epa, o que vocês têm achado, tipo, de certas equipas, tipo... os Miami Heat que já jogaram contra, ganharam ontem, ganharam os, perderam com os Bulls, ganharam os, qual é aqueles podres, não, ganharam os Raptors e perderam com mais quem? Eles fizeram
Celtics, acho eu.
Yeah, acho que é isso, perderam com os Celtics, ganharam os Raptors e depois perderam outros, acho que estão
perderam com os Bulls.
Exato. Então, um de dois.
Não vou mentir, essa primeira vitória contra os Miami deu uma boa hope para o resto da época. Mas desde então está complicado.
Belly Bill happened.
Epá, esse jogo foi um jogo estranho. Mas para mim o mais estranho de tudo foi. Eu quero só expor aqui para ver se vocês entendem porque eu não entendi. Então, o Zach LaVine, o ano passado teve um problema de joelho. Ele estava a jogar lesionado na segunda metade da época. Mas, epá, era aquele tipo de lesão que tu podes operar e tratar de tudo. Ou podes deixar ir jogando. Aquilo não piora, como eles dizem. E epá, podes depois tratar no off-season. Foi o que ele fez. Jogou os playoffs e não sei o quê. Ele voltou, depois acho que fez... Eu já não lembro se precisou mesmo de cirurgia ou qualquer coisa, mas pronto, vamos assumir. Fez a cirurgia no off-season, descansou tudo. Chegou a hora da pre-season e ele jogou a pre-season. Jogou os jogos... Jogou a pre-season. E eu já não me lembro se aconteceu o quê. Depois chegou o primeiro jogo da época. Ele diz que não vai jogar porque está também tipo knee management ou qualquer coisa assim. E não joga nem o primeiro, nem o segundo jogo da época. E aí tu ficas, mas então calma, se tu vais fazer knee management, não descansas já o teu knee nos jogos da pre-season e jogas nos jogos da... Porque, ok, os Bulls iam back-to-back de anteontem para ontem. E eu percebo se ele tivesse feito knee management de um jogo back-to-back para o outro. Aí, claro, faz todo o sentido. Mas agora, começou o início da época, faltou os dois jogos para depois jogar no terceiro. Isso não faz sentido nenhum. E, epá, não percebo. Há quem diga que é porque ele já recebeu o contrato, já não quer mais saber. Agora está só...
Achas mesmo?
Yeah. Epá, não sei. Acho estranho. Espero não ser um problema mais grave. Ah, também parece que, felizmente, o problema do Lonzo Ball já conseguiram descobrir qual é que era. Acho que ele tinha bocados de osso, de cartilagem, perto do nervo.
Exato, é isso.
E isso é que estava-lhe a causar boi de dor e é por isso que ele não conseguia recuperar até arranjar isso. Mas acho que agora já arranjaram e ele vai ficar fora para aí, tipo, não sei quanto tempo. Mas o LaVar Ball estava a dizer que if this guy sit out for like 6 weeks for a small injury, why should you rush to come back? Take your time, não sei o que, não sei o que. Mas eu também acho que sim, que deve ter que esse time. Mas, epá, yeah, é isso. Tudo o que eu tenho a dizer dos Bulls.
Acho que os Bulls... Mas eu falar dos Bulls, acho que não tem muito para falar, porque os Bulls acho que é a mesma coisa. Não fizeram muita mudança. Uhum. A grande mudança que tiveram foi ganhar uma equipa que o ano passado não ganhariam, porque os Bulls não conseguiram ganhar big games, ainda precisava ganhar em casa dos Heat, que ou seja, uma grande vitória. Por isso acho que dos Bulls não tem muito para falar. O que eu queria pegar e tipo, tornar um bocadinho mais engraçado, porque eu estive aqui a fazer uma seleção de jogos, tivemos bons jogos. O que vocês acharam do desempenho do Jaden Ivey e do Paulo Banchero, mais o do Benedict Mathurin, que tem sido os três miúdos, três rookies, até já fiz o trabalho de casa para vos facilitar, que tem sido os três miúdos da draft class desse ano, que têm realmente disparado, têm tido grandes desempenhos.
Yeah, acho que está a ser muito bom. O Benedict, o nome dele é. Eu tenho gostado de ver os jogos dele, pelo menos as highlights, porque ninguém vê jogo dos Indiana. Mas pelo que eu tenho visto, ele é um jogador que é muito bom a marcar e é clutch. Tu vês no último jogo que eles fizeram, ou penúltimo, já está no ponto em que só em dois jogos o Haliburton já vai à procura dele para marcar os pontos quando a equipa está em baixo. Porque ele está mesmo pronto para fazer esses lançamentos e marca, que é muito bom. É uma coisa que tu gostas de ver. E é um bom sinal para a minha pick de Rookie of the Year. Jaden Ivey tem gostado de ver. Jogador muito ativo. Tem um bom motor e parece ser bom em praticamente tudo o que ele quer fazer, e é difícil por criticar em alguma coisa nesse momento do que eu vi. E para finalizar, Paolo está melhor do que começou em termos da pre-season e está a mostrar o jogador que nós esperávamos que ele fosse, e é isso que nós queremos ver.
Epa, o Paulo, ele teve o primeiro jogo dele foi, estava a comparar com o do LeBron, não? Isso foi assim.
Disseram, o primeiro jogador desde o LeBron a marcar mais que 25, com 5 assistências, 5 rebounds, algo assim.
Exatamente.
Epa, acho que se não, ele tem cachorrozinho para Rookie of the Year. Então espero que ele continue a jogar assim. Mas ainda cedo, ele também, o jogo que ele fez isso foi contra o Detroit. Mas epa, foi um bom sinal. Mas eu já vi que no jogo contra o Celtics, por exemplo, que é uma equipa com uma defesa, he struggled. Ele falhou um monte, que é normal também. Isso pode acontecer com qualquer jogador, né, cada dia. Mas já, eu quero ver mais de rookies.
Acho que estão a mostrar boa promessa para essa draft class. Acho que tem chance de ser uma boa draft class. Pelo que eu estive a ver, epá, jogo dos Kings, lamento, não consegui ver. Mas acho que o Keegan Murray também teve uma boa estreia. Só sei também porque tenho o Keegan Murray na Fantasy. E estou acompanhando as performances dele. Teve uma boa estreia. O Jabari, eu não tenho visto muitas news do Jabari. Ele está como? Vocês sabem?
O melhor jogo do Jabari Smith foi no jogo contra os Memphis Grizzlies, onde o Stephen Silas, ok? O Steven Silas, não sei como se diz, pôs o Jabari Smith a 5. E a jogar a 5 ele estava a ter melhor rendimento. Mas
ele está a lançar 9 triplos por jogo. Ok, tudo bem, são só 3 jogos. Mas ele está a lançar 9 triplos por jogo. E só está a marcar 30%.
O Porto não me encarta.
Mas pelo que eu vi, ele também é mais um jogador defensivo. Ele é mais um jogador defensivo.
Bom, sinceramente, não sei.
Mas olha, o Paulo, eu gostei muito.
Eu não estou a sentir o Porto.
Eu gostei muito do Paulo, acho que ele parece mesmo que já tá ready. Ele é forte, alto, sabe lançar, parece que tem assim bom controle, não é daqueles altos fortes que parece que mexem tipo robô. Ele é fluido. Acho que essa combinação dele e do Franz Wagner tem grande potencial. Acho que são dois jogadores, dois forwards, especialmente na NBA de hoje, que forwards são muito importantes, wings. Acho que eles dois, essa combinação, tem muito potencial para o futuro. Foi o que me impressionou mais. O Jaden Ivey impressionou-me muito também, até eu disse no grupo, que ele parece o Ja Morant Light.
Uma Walmart version do Ja Morant.
Epá, também é mais jovem, né? O Ja Morant também começou assim como o Jaden Ivey, como um puto só que corre um boy aqui. Mas por acaso o que me parece do Jaden Ivey.
Mas até... agora vê.
Deixa-me ver os números dele. Porque parece-me que ele lança melhor do que o Ja. Ou pelo menos do que o Ja quando começou.
Pá, possível. É possível.
Epá, ele lança.
Pouco... Não queria falhar.
Yeah, pouco sample size, mas está a lançar 45%. Acho que bom, e também acho que, como eu disse no grupo, que tem ele é bom a complementar o Cade, e acho que isso aí vai ser uma boa parceria para o futuro próximo. Jaden Ivey, Cade Cunningham, o Cade pode jogar off-ball, pode handle da bola os dois, os dois podem lançar, e epa, acho uma boa combinação. Acho que os Detroit Pistons, para uma equipa que há tipo 2 ou 3 anos atrás estava completamente na pior situação possível, depois tipo 2, 3 drafts já estão, o futuro já está looking brighter. E é isso, dos outros rookies que vocês falaram, foi mais quem? Ah, o Ben Mathurin. Eu vi uma quote dele ainda agora, vi no Twitter, a dizer que quando eu chegar à liga, eu não acho que ninguém é melhor que eu. O LeBron vai ter que me provar que é melhor que eu. E, epá, da maneira que ele está a jogar... Ah,
disse.
Você esqueceu, Andy?
Não, já tinha visto essa quote antes, mas não sabia que foi ele que tinha dito.
E epá, pela confiança dele, pelo como ele está a jogar, realmente, epá, estou a gostar de ver. Acho que os Pacers, grande pique. Mas é isso.
Bom jogador, por acaso.
E agora, tipo, uma outra parte aqui mais interessante. Acho que não podíamos também não falar disso. Que é os Pelicans. Os Pelicans fizeram já 2 jogos até o dia de hoje. Então, 2-0. Surraram, e vamos aproveitar com isso, falar já dos Brooklyn Nets, para não ter que estar a falar de novo. Surraram forte e feio os Brooklyn Nets em casa, e depois foram até Charlotte e partiram forte e feio. O Hamdi Dlidi, o Zion, eu que falava, é o que dizer mesmo. Zion está. Não tem. Epa, Zion e Valanciunas é uma batota. Isso é batota. E queria que nós falássemos um bocadinho também sobre. Se calhar nós não estaríamos. Se calhar na nossa previsão, nós não desrespeitamos, de certa forma, os New Orleans Pelicans e não valorizamos demasiado os Brooklyn Nets. E depois, só para dizer, os Charlotte Hornets estão no caminho certo para o Vitor. Isso é claro. Mas o Brooklyn Nets, os Brooklyn Nets e os New Orleans Pelicans, eu pelo menos senti que depois de ter visto os jogos deles, eu fiquei, se calhar, deveria ter repensado melhor na minha previsão. Não sei se vai chegar para esse sentimento.
Epa, pelo que eu me lembro, tu foste o único que desrespeitaste os
quem?
New Orleans.
O quê? Ninguém aqui pôs os New Orleans em playoff contention.
Nada. Eu acho ninguém. Que eu pus em top 6.
Nós pusemos em top 6. Deixa falar. Não. Não, ninguém disse. Acho que todos dissemos que o New Orleans provavelmente vai para os playoffs.
Nós temos play-in. Ninguém aqui falou play.
Sim, mas eu acho
tu não falaste play-in. Estamos a falar.
Vê. Na zona do play-in. Mas acho que vão para os playoffs.
Tá bem. Mas calma só. Então, o Sandy disse não é válido. Porque o que tu disseste foi o que eu disse. Eu disse. Os New Orleans Pelicans, para mim, está nos play-in spot. E eu estou a dizer, se calhar, os New Orleans Pelicans deveriam estar mais acima, pelo que estou a ver.
Não.
Tem razão.
Top 6. Ah, pois.
Vais tirar quem
está no top 6. O problema é dizer
top 6. Já sabes quem vai estar no top 6. Já sabes quem vai estar no top 6.
Os Santos não estão lá. O Liverpool da CIA não vai estar lá. Olha, quem estou arrependido... Eu sou os Minnesota Timberwolves estão a me enganar, mano. Aqueles indivíduos com o Utah Jazz, mano.
Nada, mas eu não sei como é que te enganaram assim. Porque é para mim, o meu top do West estava bem set. Os meus top 6. Que. Calma, eu quero ver se me lembro quem é que eu pus. Tenho certeza que pus os.
Denver.
Pus os. Golden State,
Suns, Clippers.
Suns, Clippers, Mavericks e Grizzlies.
Uh-huh.
Esse foi o meu top 6.
Suns
não está no top 6.
Suns não está no top
6.
Esquece isso. Suns não vai estar no top 6. Toma mais a dizer, os Suns não vão estar no top 6. Tu vais te mentir.
Tu é que vais te mentir. Viste continuar.
Visto contra os
já ajustaram a forma de jogar.
O podre do Eitan tinha a oportunidade de empatar o jogo. Falhou os free throws e perdeu o jogo. Spoiler para o Sandio.
So what? Não é a primeira pessoa que tu viste a falhar free throws. Mas você acha que é melhor free throws que eles falham free throws?
Óbvio. O que eu só quero dizer é os Suns vão ser o Liverpool. Estão a ir de acordo com a minha previsão. Ganham fora, dentro de casa, ganham dentro de casa, fora estão a levar, tipo Liverpool. Mas epa,
estamos a levar contra quem, hein? Levamos contra quem?
Vocês empataram com o Nottingham Forest ainda hoje.
Não. Tá falando NBA.
Empataram, ainda bom que empatasse.
Empataram, levaram do coisa dos Portland Trail Blazers.
2 pontos no overtime.
Mano, mas levaram!
Sim, levamos! Um jogo em Colina tava quente, acontece! Give night, you can have that!
Então,
uma
equipa top 6 vai perder!
Mas uma coisa, esse ninguém tá começando o schedule de sono assim meio complicado, porque.
Eu
quero ver isso, vê só, começamos com
os. Não quero ver! Porque
daí ainda... dá um pouco de ritmo à equipa, começamos com os Mavs, vê! Começamos com Mavs, depois fomos away em Portland. Depois, agora vamos jogar o Wayne Clippers, depois o Golden State.
Então, um top 6 team ganha isso facilmente.
Começa com calma.
O grande problema é que o Chris Paul, hoje em dia, tem menos rendimento do que tinha antes, mano. Não é o que
isso,
era.
Isso já estamos a ajustar. Vai ver o fourth quarter do jogo contra os Mavs. O Devin Booker estava
a dizer. Vai ver o jogo contra os Portland Trail Blazers.
Vê os dois jogos.
Então... Mas já, falando aqui dos Pelicans, já falamos disso.
Falando dos
Pelicans, não, uma coisa que eu tenho falado dos Suns também. Ah, eu gostei boa. Da saída do Crowder, vamos já cá falar. E mas a
Crowder já saiu. Buscar.
É, pá, tá, mas não
ele tá. Não saiu, mas. He's not gonna stay on the team.
Tá, mas não tá.
Ok.
Um detalhe mesmo.
Eu disse que vai acabar em um contender qualquer ou vai ser bore out.
É, vai ser
finalmente
não,
vai não jogar com o LeBron.
Eu vi rumores que os Bucks estão à espera do Joe Ingles.
What?
Joe Ingles já não estava nos Bucks.
Já não está nos Bucks.
Acho que não.
Não, está no Jazz, não?
Não,
não, Jazz tá, não. No Jazz mesmo
ele
não
estava nos Portland Trail Blazers, depois saiu. Agora não sei onde é que
está. Ah, ele estava nos Blazers ano passado. Yeah,
agora não sei onde é que
está. Está onde agora?
Está nos Utah.
Yeah, mas eu gostei dos.
Voltou para o Utah.
Não, agora calma, estou confuso.
Você está me confundindo, rapaz.
Bro, escreve então só Joe Ingles.
Ah, yeah, está mesmo Joe nos Bucks. Inglês. Ah, mas ele está lesionado, então era isso que estavam a dizer. Yeah.
Yeah.
Ah, ok. Mas vê, tipo, o que é que vocês estão a achar dos New Orleans Pelicans?
Eu só sei que quando tens dois jogadores top 5 na posição deles na tua equipa, acho que espera-se que ganhes alguns jogos.
Mas tu não achas que o banco, eles têm um bom starting five, mas não têm um bom banco?
O banco é que é uma coisa que se calhar tem que ver. Uma coisa que eu achei interessante, não sei se já estavam a fazer isso desde a época passada, mas é o Graham ter sido como é que se diz?
Benched.
Qual é aquela palavra? Não, benched. É benched, mas eu tinha uma outra palavra mais bonita. Mas já, é terem posto o Devontae Graham no banco e estão a começar quem? O Herbert Jones, a point guard?
Não sei se é o Herbert Jones, a point guard. Só sei que
Herbert
tá,
Jones é small forward.
Tá, Valanciunas,
Valanciunas, Zion, Ingram. McCollum e Herbert Jones.
E Herb Jones.
Herbert Jones, yeah,
epa, acho que o McCollum aí é que é o point guard, não?
Uhum.
Yeah.
Epa, doesn't matter, really.
Acho que o Juice quer dizer algo.
Quer me fazer levantar? Fica aí a tentar abrir o... Vê só. Por isso é que estão a ver pros fita cola.
Ei.
Yeah.
Assim tá fugindo o break do Westbrook.
Até no halftime.
Tá fugindo o break do Westbrook. Halftime show. Já pode ser pelo Kenny.
Dança do Kenny que ficamos à espera até hoje.
Oh, sério. Mas já, tipo, tava a falar, tipo, acho que quando... Ai, meu Deus do céu. Mas já, tava a dizer dos New Orleans. Continua aí.
Yeah, New Orleans. Era só mesmo isso que...
passado.
Era só mesmo isso que tinha a dizer, mas em termos de os Utah Jazz, para uma equipa que está a tank, está a tank um pouco mal, não?
Yeah.
Utah Jazz, first.
Estão a saber competitive. Eu acho que o Shai Gilgeous-Alexander didn't get the memo. Porque ele está mesmo trying very hard.
Não é assim.
Mas... Just quero participar também.
He wants the contract.
Yeah. Olha, por acá... Agora que estamos aqui a falar de basquete, o Juice está a ver aí o Fórmula 1 do outro lado. E quem vai entregar o prêmio da Fórmula 1 é nada mais, nada menos que...
Russell Westbrook.
Quase. Shaquille O'Neal, outra estrela dos Lakers. Mas, já. Yeah.
Como é que é o Westbrook?
Yeah, vê, os New Orleans, os Pelicans estão bem. Porque eu acho que os playoffs ano passado fizeram bem... Playoffs, planes, plane.
Playoffs, Pelicans. New Orleans perderam contra os Suns.
Os não, Pelicans foram os playoffs e perderam contra os Suns 4-2.
Okay. E aí, nos playoffs, eu avisei que eles iam jogar bem.
Foi aí que o Luquene começou a desistir. Eu avisei.
Não, é eu não comecei a desistir. Não,
foi aí
que eu disse só para que os Pelicans claro. Esse ano iam jogar muito bem. Não,
e foi aí que os Suns começaram a desmentir.
Não começaram nada a desmentir, eles ganharam.
Nada, Luquene, mas... Tu com a Big L, depois dessa série. Porque aí nessa série começaram a aparecer as dúvidas, mas tu, you double down, triple lesão, down, Booker... quadruple down.
Bro,
e depois quando chegou a série dos Mavs, Hã?
Isso é normal. Time need to fail, have success later.
Meme
eu estou a gostar da mudança.
Double down, triple down.
Triple down.
Yeah. Não, mas yeah, os Pelicans, eu acho que aí o ano passado é que essa experiência fez bem a equipa. Acho que a adição do Zion não pode ser subestimada. Porque o Zion, quando ele está healthy a jogar, ele é sem dúvida, eu diria, epá, não vou dar assim o número, mas é um dos melhores jogadores da liga, um dos melhores na posição dele, especialmente. E eu acho que o Brandon Ingram finalmente está a ter aquele salto que teve à espera que tivesse durante muitos anos. O William nunca acreditou.
Que o Ben Simmons ia ser melhor que o Brandon Ingram. Ai, meu Deus. Apanhei uma tosse há pouco tempo. Ipa.
Será que...
É jogador dos Lakers.
Não, isso foram as mesmas pessoas que disseram que o Jason Tatum era melhor que o Kyle Kuzma. Não podes ouvir essas pessoas.
We had some bad things.
Mas pronto.
Já tivemos os nossos L's.
Voltando aos Pelicans, o Brandon Ingram é bom defensivamente e bom ofensivamente, finalmente está a ter esse jump. Acho que o CJ McCollum está a dar uma boa, é um bom veteran para a equipa. Ofensivamente ele vem trazer muita experiência, vem trazer mid-range dele, é sempre um jogador dinâmico ofensivamente. Para eles têm muitos bons jogadores defensivos, tem o Valanciunas, é um bom poste. O Brandon Ingram é bom defesa.
Top
o Alvarado.
Top 5 underrated.
Quem?
Top 5 underrated center.
Ah, o Valanciunas.
Valanciunas.
Epá, ele é bom, mas ele é um bocado limitado, to be honest. É tipo, é bom.
Já faz fadeaway e tudo, bro.
Bro. Mas, yeah, e tem.
Defesa dá para lá aproveitar.
Alvarado, bom defensivamente. Herbert Jones, eu acho que é um jogador muito bom defensivamente. É, acho que também é um game changer para a equipa deles, que é um facto underrated da season passada. E acho que quando tu juntas esses fatores todos, acho que tens uma boa equipa. E eles têm jogadores para competir esse ano.
O coaching também é bom. Pelo do...
Quem é que é o coach deles mesmo?
É o Willie Green.
Willie Green. Epá, Willie Green. Acho que está a fazer um bom trabalho.
Ele é bom coach.
Os Pelicans estão no bom caminho. Vamos ver o que é que vem por aí.
E ali os Brooklyn Nets. Aí queria começar com o Sandy, porque o Sandy já.
Ben Simmons is trash.
Pode falar dos Brooklyn Nets. Ben Simmons is just como é que é? Light skin version do Draymond Green, mas com menos skills a fazer pontos.
Mais atletismo.
Isso é muito triste.
Ah, não, pro lado positivo.
Dizer menos skills que o Draymond Green a fazer pontos.
Mano, eu não sei se vocês deram conta, no último jogo contra os Raptors, ele teve dois open baskets e fez um passe para o KD. Eu fiquei tipo, nigga, what are you doing? Tem essa oportunidade de fazer ponto.
Epa. Eu sou, eu desde aquele ano que eu sou, desde o ano dos Hawks, que eu sou um hater do Ben Simmons, não tenho medo de dizer. Um jogador que joga quantos anos na liga? 5 já, mais se calhar. Joga 5 anos, não melhora em nada. Quanto muito melhorou um bocado na defesa dele,
além da defesa.
No playmaking, se calhar, eu diria que não.
Ele é um bom rookie.
Melhorou,
ele é um bom
piorou rookie. A lançar de lance livre, piorou a lançar overall. Não lança triplos, não faz nada. E tu vês a entrevista dele com o JJ Redick. E ele, para ele, não fez nada de mal.
Uma brincadeira essa entrevista.
Tudo, ele diz.
Ele acha que ele fez tudo bem.
Tudo. Para ele está tudo justificado, os outros é que erraram. Na mente dele está tudo bem. E, epá, eu acho que... Não foi surpresa, porque tu sabes que para ele ser assim da maneira que ele é, tem que ser muito teimoso e tem que não... Epa,
um ego do outro mundo.
E Ben Simmons, I'm out. Se vocês acham que ele pode ser bom jogador e tal, eu acho que ele vai dar jeito aí nos Nets, mas nos playoffs vai ser um problema. Em alguns jogos da regular season vai ser um problema. Noutros vai ser uma grande vantagem, mas... Yeah, é isso. I'm out do Ben Simmons.
Mas Mas vocês acham que esses Brooklyn Nets, conforme estão nesse exato momento, vão ganhar muitos jogos ou vão muito distante ou mudaram grande coisa comparado com o ano passado?
Não vão. Já se viu. Se calhar mudaram um bocado comparado ao ano passado, mas estão no mesmo nível. Isso é uma coisa que eu já tinha dito no episódio passado. Não quiseram acreditar onde é que os Brooklyn Nets iam ficar. Mas é o que estamos a ver agora. Uma coisa que as pessoas dizem, né, é só és tão bom quanto o teu melhor jogador. Ou, no pior caso jogador. Do teu pior. Não, sim. O teu melhor. Enquanto. Melhor. Enquanto. No caso. Melhor, bro. É só és tão bom quanto o teu melhor jogador.
Faz uma bola aí, quem tem razão? Luquete ou o pai do Juice?
Yeah, okay, mas em inglês
é you're as strong as your weakest link.
Não, mas no basquetebol só és tão bom quanto o teu melhor jogador. Mas como o basquete tem mais algumas pessoas e só és tão bom quanto se calhar os teus melhores. E os teus melhores jogadores quem são? São os mesmos. O resto que está à volta só ajuda
são bons um para bocado. Ser top 4.
Então, os Nets, foi o ano passado ficaram top 4?
Antes das lesões, estavam acima disso.
Antes das lesões, KD, e da trade.
William, estás no mute. Estás no mute.
Ok.
Eu só sei que os Nets, desde a trade do KD, do Kyrie, ficaram em quê? Qual foi o máximo? O ano passado foram play-in. Ano passado foi play-in. No primeiro ano foi o quê? Daí não foi muito longe.
Não, primeiro foram para os playoffs.
Foram. Ah, não. No primeiro não. Não foram porque o KD estava lesionado e o Kyrie.
Não,
foi
eu
estou
a dizer primeiro ano com o James Harden. Com o KD,
com o James Harden.
Ele está a falar do ano em que o KD ficou sozinho.
Ah, é pá.
Isso, cara, já está há mais anos do que eu me lembro, mas. Tudo o que nós vimos é que eles não conseguem chegar muito longe. E esses são jogadores que, independentemente de como é o ditado, esses são jogadores que vão te levar a algum sítio. Então, se o core da tua equipa continua a ser KD e Kyrie, o resto não vai mudar muito. E agora tens o Ben Simmons, que é um non-factor com luz em cima. Então... não vejo os Nets a fazerem muito melhor que o ano passado e é uma coisa é um franchise que está perto calado. De implodir, mas já
é complicado.
Eu acho que os Nets ainda tem tempo de adaptação,
mas é aquela regra que tu disseste, Sandy, quando tens dois jogadores que são top 5 na posição deles. Os Nets têm Ben Simmons e Russell Neal.
É verdade. Então, é uma coisa para ver. Mas, pelo que temos visto até agora, não tem funcionado.
É, vocês vão começar agora. Tu já viu muitas vezes o Orlando a ficar em primeiro lugar e depois nunca vai para os playoffs. Nesta temporada.
Não, Lucani, estamos aqui a falar de coisas sérias, né? Se é os Orlando, claro que não vão ficar em muito tempo. Mas tu, com os primeiros jogos, tu consegues ter assim uma ideia da... Não, não estou a dizer que não vão mudar, né? Claro que, por exemplo, o Celtic, o ano passado, que foram...
Mesmo, olha, os Suns, o ano passado, começaram mal.
Epá, isso já não me lembro. Lembro-me
depois
do...
ficaram em primeiro lugar. Eu lembro disso, eu estava acompanhando. Começaram mal e depois acabaram em primeiro lugar.
Isso
tem tempo da adaptação.
Também, mas a equipa dos Nets não mudou muito. E eu acho que aqui nenhum de nós é particularmente grande fã do Steve Nash como coach. Especialmente o nosso grande amigo, né? Grande, ele é grande fã do Nash, para quem não sabe. Mas eu acho que... A história toda do KD, de trade request e de tem que sair o GM e o coach, e depois, passado uns tempos, não, já não tem que sair o GM e o coach, vou só voltar, está tudo bem. Essa história toda é muito estranha. Doesn't sit well with me.
Não é de virar uma novela.
extension do Kyrie. Como é que vai?
Essa corretada.
Nets, Nets estão numa situação complicada. Esse é o último ano. Esse é o último ano para competir.
Nets mesmo agem. Tem mesmo ações de poverty franchise.
Eu vejo mesmo esse ano a blow up the whole thing.
Epá, está na hora. Só que o problema mesmo
foi resign.
Não vai dar para receber um bom, alguma coisa boa pelo KD. Foi o que nós vimos
quando... Vai, né? Mas só que a equipa onde vai não vai ter assim, não vai ter tanto talento.
Só se for uma equipa tipo os Suns que quer win now e que quer dar já tipo 3 ou 4 picks daqui a que é bué de anos. Só assim é que eu consigo ver uma trade acontecer. Mas o KD ainda tem contrato por bué de tempo também.
O contrato de 4 anos só começou agora.
Agora está na moda da bet picks, dar o teu futuro e etc. Se calhar ainda é possível.
The Lakers way.
Começaram a festa.
Ou fazemos como os. Ou vamos fazer como os Washington Wizards. Ficam com o jogador.
Estamos a ganhar. Tem um melhor record do Lakers ou não?
Olha, para ser sincero, o melhor jogador dos Wizards atualmente é o Kyle Kuzma. E nem é o Bradley Beal.
Washington Wizards.
Vamos, André, check the stats. Vê só quem tem sido o melhor.
André, viste ou não viste a defesa do Bradley Beal no contributo?
Não, estamos a dizer.
Não foi só os
Wizards atualmente.
Quem fez o game winner? Quem fez o game winner contributo?
Foi o Bradley Beal.
Assim o Toscano faz game winner, ele é melhor que o LeBron.
É o Damian Lee, a estrela do Suns.
E o William, quer dizer?
Não tem nada a ver.
Não vale a pena. Mano, Kuzma está a jogar bem, mas a nível.
Bradley Beal, não. Qual o nível? Bradley Beal que só tinha tipo 15 pontos ou que no último quarto, meu. Como é então?
O Kuzma mesmo está a mostrar.
Kuzma está a ser o patrão dos Wizards, bro.
Tá NBA sendo. Champion. É diferente.
É o único que tem ali que sabe o que é ganhar ring. Não é como um outro Beal.
Mas já ganhou
ring. Então é para realçar que desde que os. É para realçar então desde que o Kuzma saiu, os Lakers não ganharam mais nenhuma Playoff Series. Isso que queres falar então?
Faz falta, Playoff Series.
Vocês viram, o Bradley Beal foi ao podcast do JJ Redick. Ele lhe perguntou, tu disseste quando assinaste o teu contrato, querias ficar aqui e ganhar um título, não sei o quê. Estavas a mentir? Ou é mesmo verdade? Achas que isso é possível? Ou só querias o dinheiro? dá muita graça.
Ele acredita.
Mano,
da forma como ele está a jogar.
Teve
não,
coragem.
Da forma como
teve
ele
essa
tá
coragem
jogar,
mesmo.
Não é. Eu não estou a dizer.
Acreditas também, não acredito.
Eu não acredito. Olha, deixa eu falar. Eu não acredito que esse lance que eles vão conseguir ganhar, mas para mim, da forma como ele está a jogar, é porque ele acredita, porque ele está a mais esforçar. Vai evitar até Chase Down Blocks está a fazer. Sandy, vai ver o jogo, não fica a serreira à toa.
Acho que o que o Bradley Beal está a fazer é muito bonito. É uma roubalheira de nível astronómico.
O Bradley Beal está a pegar todo o dinheiro dos Wizards e está a roubar bem.
Todos os anos a
eles deram por boa vontade. Eu quero.
Claro, boa vontade para não ganhar nada.
Quer dizer que deram dinheiro.
Foi uma boa piada.
Não,
do
não, contrato.
Bradley Beal mesmo é mentiroso. E aqui, trujão. Ah, não.
Infelizmente, os Wizards agora estão no purgatory.
É tipo o Shame dizer que consegue ganhar com o seu KC, mano.
Mas não faz mal, o Caninho não está sozinho. Os Bulls também estão lá. E os Knicks também.
Olha, falando dos Knicks, olha, tem uma coisa que eu queria só realçar dos Knicks, porque não seria correto nós acabamos de falar dos Knicks. O Jalen, olha, os self-pawn Knicks estão com uma coisa muito, muito boa. Olha, finalmente estão com um bom base, porque o Jalen Brunson, nos dois jogos ou três que fez, teve um total de 15 assistências com 0 turnovers. Ou seja,
é isso, mano.
Isso é algo muito bom, muito bom. Significa que está a orquestrar o jogo de uma maneira correta. Os colegas estão a converter os cestos, ou significa que ele está a dar bons lances aos colegas. Então, eu acho que os South Point Knicks fizeram uma boa aquisição.
Mas não fizeram, que isso não era overpaid. Você, se fosse sign, não sei, ou uma outra equipe, ia falar que foi, está overpaid. Pagaram isso tudo por esse serviço.
Yeah. Epa, concordo um pouco com o Lukeni. Em termos de, do que ele está a receber, é um pouco alto. Mas foi
isso.
Mas em termos de do estilo de jogador que ele é, o que eu posso dizer, a única coisa boa que eu posso dizer é que ele é o melhor point guard que tivemos até agora, tirando o Frank. Mas
Frank era point.
Tirando o starting point guard.
Como é que você é point guard e só fazes o guard, mas não fazes o point?
Espera aí.
O quê?
Acho que aqui deve estar errado. Então, o Fournier está jogando como point guard?
Não.
Ah, o Jalen Brunson.
Ah, ok. Yeah, eu estava a ver, aqui está errado.
Yeah, mas o Jay Barrett é esse. O Brunson é um jogador inteligente, mas o estilo de jogo dele...
Ele não é diria super estrela que tu precisas, né?
Mas ele é aquele jogador, aquele role player que todas as equipas gostariam de ter. Só que eu acho que para o role player que é, os Knicks estão a overpay o homem. Mas eu te digo, se os Knicks tivessem o Donovan Mitchell, acho que o Jalen Brunson iria render muito mais do que com o RJ Barrett. Porque eu acho que o RJ Barrett, sinceramente, ainda precisa de tempo dele para evoluir, e não acredito que os Knicks fans estão muito dispostos a esperar muito mais tempo pela evolução dele. Quer dizer, pelos vistos estão, porque não quiseram tocar o Quentin Grimes e o RJ Barrett pelo Donovan Mitchell. Burros, mas pronto.
Como é que os Knicks vão jogar contra os Wizards? Quero saber.
Acho que devemos fazer watch along desse jogo. Acho que devemos fazer watch along desse jogo. Yeah. Aquele que perder tem que fazer um vídeo embaraçoso. Acho que devia ser assim.
Bra. Exato. Depois de 5 vitórias seguidas, agora é que estamos a...
Não, bem lhe deu.
Bro, sempre com essa mentira. Mas... Bro,
que mentira? Bem lhe deu nem o melhor jogador
da equipe. Não, é verdade. Não, devemos fazer a regra que entre as nossas equipas, o Lukeni não conta, né? São várias.
Yeah, Lukeni tem bué, mano. Se perder com os Wizards, eu sou dos Suns. Se perder os Suns, não, e sou dos Cavs. Se os Cavs perderem, não, e sou dos Mavs.
Tem que mandar, mandar uma mensagem a admitir.
Admitiu que é dos Mavs.
Tem que mandar uma mensagem a admitir.
Então o Sandy tem 3. O Sandy tem 3.
Tem que, por exemplo, o Kenny e os Wizards perderam, tem que mandar uma mensagem a Sandy a dizer os Knicks são melhores. Mas então
já mensagem, os Bulls já perderam.
Ah? Não, só começa a partir de agora.
Olha já, pronto. Olha a conveniência do outro.
Acho que devemos criar uma cena engraçada à volta dos confrontos entre as nossas equipas. Mas aí o Lukeni é que estraga tudo, porque tem boi.
Só tem os Suns e os Wizards.
Se os Wizards perderem de novo com os Knicks, vais ter que pôr um vídeo no canal.
Tu estavas a dizer outra coisa.
Belly tem que jogar.
Halftime show, a dança.
Belly tem que jogar.
Não põe mesmo um vídeo no canal a chorar.
Eu estava a dizer que se o Bradley Beal fosse traded, ele ia deixar de ser fã dos Wizards.
Mas é pá, tem aguentado até agora.
O que eu disse? O que eu estava a falar mais do John? Mas eles fizeram mesmo o trade dele, de bananas.
Em termos de equipas, acho que fomos falando bem de quase todas as equipas que de interesse. Tem mais alguma equipa que queriam realçar?
Os Nuggets, mesma coisa. Estão na fase de engrenar. O Celtics já falamos, os Nets já falamos. Os Bucks é um ano importante, porque os Bucks estão a caminhar para a equipa, o envelhecimento da equipa. E se os Bucks esse ano não tiverem sucesso, acredito que podem vir a blow up the team, não sei, talvez, é pá, porque é muito esforço financeiro pago para tentar competir, então não sei até que ponto esse ano não é crucial ou não para os Bucks. E acho que é mesmo só isso, acho que é mesmo só isso que nós temos.
Já falamos todos, esqueço.
Acho que a única coisa que poderíamos só realçar é a capacidade de partilha do DeJounte Murray com Trae Young. É a única coisa. Porque de resto já está tudo batido.
Yeah.
Eu acho que sim.
Acho que ninguém quer saber dos Hawks. Mas tem uma coisa que
sai sempre com hate nos Hawks.
DeJounte Murray é bom jogador.
Tá lá.
Mas tem uma coisa que se calhar podíamos realçar e bater palmas, é o Bruno ser starter.
Exato. Bruno Fernando, starter dos Houston Rockets. Já agora, um grande abraço ao Bruno e esperamos que o Bruno recupere rapidamente a lesão do joelho e que volte o mais rápido possível para aquele 5 inicial, para não dar tempo a mais ninguém e que ele volte a causar os seus estragos. Como já fizeste menção a isso, acho que tu é que tens que dar agora a continuidade. O Bruno fez, foi dois jogos, né? Foi dois jogos, ele fez contra os Memphis e fez o passado que foi contra...
Estou aqui a confirmar.
Contra os Hawks. Jogou contra os Hawks, que quase fez o triple-double. E jogou depois contra os Memphis Grizzlies. E acho que foi aí que ele lesionou. Depois não jogou contra os Bucks.
Uhum.
Yeah. Sheesh, LeBron! For the three! Mas já, o Bruno, eu tô muito contente pelo simples facto de... eu, por acaso, achei muito bonito o que o Jalen Green disse. O Jalen Green disse que basicamente é bom jogar com o Bruno porque ele sente-se à vontade em fazer lobs. E que ele diz que na carreira dele, se estiver errado alguém que me corrija depois, ele raramente fazia lobs para os outros. Ele era aquele que estava sempre a levar com os lobs. Acho que nós também já vimos isso. O Bruno... a correr para o basquete e tudo muito mais é muito bom, está a ter impacto defensivo, nos rebounds ele está com uma rebound ability muito boa, e vê-se mesmo que ele está motivado, o talento nunca foi dúvida.
Acho que ele finalmente está a poder mostrar, ou está a ter algum tempo para mostrar o que ele sabe fazer. E o que temos visto muito mais, que por acaso não tinha dado conta nas outras equipas, é a capacidade dele de passe. E como para um big, normalmente não é uma coisa que tu vês muito, mas ele consegue encontrar em fazer os passes difíceis para os colegas dele quando estão a cortar ou algo do género. E muitas vezes os bigs não têm esse tipo de capacidade. E eu acho que é uma coisa que me impressionou nos últimos jogos dele, e daí até dar, como disseste, ele teve quase o triple-double, mas eu tenho me impressionado nesse sentido. Mas, quero ver como é que as coisas vão daqui para frente, e é bom os Houston Rockets estarem a confiar nele. É uma coisa que mostraram depois de lhe darem o contrato, e ver que estão dispostos a ter-lhe como starter é muito bom. Ele ainda é jovem, ainda está a desenvolver, então tudo de bom para ele. Esperemos que as coisas continuem bem.
Acho que é isso, acho que todos nós estamos aqui a torcer para ele, e estamos contentes por saber que finalmente está a ser valorizado, está a ser aposta do treinador, e tem a oportunidade de partilhar o campo com também jogadores jovens, cheios de potencial e que também querem utilizar as ferramentas ofensivas que o Bruno tem. Então, ficamos muito felizes com isso. Estava a torcer imenso para o triple-double, mas não é agora. Vai ser contra os Knicks. Madison Square Garden, como normalmente as pessoas têm sempre os melhores jogos da vida deles. Então acho que em Madison Square Garden o Bruno vai ter 15-10-10.
Bruno, para qualquer coisa, se quiseres filme do Mitchell Robinson, eu tenho aqui. Tenho aqui tudo. Podemos falar sobre o Mitchell Robinson. Ah, vou dizer quais são as fraquezas dele.
Então, malta, é assim. Nós terminamos aqui da melhor forma, que é aqui dando o praise do nosso grande Bruno. Meu nome é William Azulay. Estive aqui mais uma vez, mais um fim de semana, com o nosso Sandro, com o nosso Luquene, com o nosso André. É uma alegria estarmos sempre aqui a fazer episódios para vocês. Muito obrigado, estejam conosco, fiquem atentos, partilhem quando isto sair. E não se esqueçam de deixar os comentários no vídeo. Um grande abraço, meu nome é William Azulay. And you already know, André, deixa aquele effect. Yeah! E... Oi!